O livro de Daniel, número 87. Desvendando a parábola das 10 virgens, uma profunda jornada pela história adventista.
A parábola das 10 virgens ilustra a experiência do povo adventista.
A parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo adventista. O grande conflito 393.
Os adventistas mileritas cumpriram a parábola ao pé da letra.
Sou frequentemente remetida à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida até a própria letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo e como a mensagem do terceiro anjo foi cumprida e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
A história do movimento do primeiro anjo representa o movimento do terceiro anjo, e o foco final da parábola é se as virgens possuem o azeite, que é a mensagem da chuva ser o dia.
Há um mundo que jaz na maldade, no engano e na ilusão, a própria sombra da morte, adormecido, adormecido. Quem está sentindo agonia de alma para despertá-los? Que voz pode alcançá-los? Minha mente é levada ao futuro, quando será dado o sinal. Eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Mas alguns terão demorado para obter o azeite para reabastecer suas lâmpadas, e tarde demais descobrirão que o caráter, que é representado pelo azeite, não é transferível. Esse azeite é a justiça de Cristo. Ele representa o caráter, e o caráter não é transferível. Ninguém pode obtê-lo por outro. Cada um deve obter para si um caráter purificado de toda mancha de pecado. Bíblia Eco, 4 de maio de 1896.
O óleo na parábola representa o caráter e também a justiça de Cristo. Um caráter santificado só é produzido por aqueles que se alimentam da palavra de Deus.
Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 horas e 17.
O óleo também são as mensagens do Espírito de Deus.
Deus é desonrado quando não recebemos as mensagens que Ele nos envia. Assim rejeitamos o óleo dourado que Ele derramaria em nossas almas para ser comunicado aos que estão nas trevas. Review and Herald, 20 de julho de 1897.
O azeite são as mensagens da palavra de Deus que transmitem a presença santificadora da justiça de Cristo. Na parábola das 10 virgens, que também é a profecia de Abacuque capítulo 2, a mensagem do clamor da meia-noite, que é a mensagem da justiça de Cristo, é representada pela mensagem de Jones e Wagoner na rebelião de 1888.
O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma preciosíssima mensagem ao seu povo por meio dos anciãos Wagoner e Jones. Esta mensagem tinha por objetivo apresentar de maneira mais destacada diante do mundo salvador exaltado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos haviam perdido de vista Jesus. Precisavam ter seus olhos dirigidos à sua pessoa divina, aos seus méritos e ao seu amor imutável pela família humana. Todo o poder foi colocado em suas mãos, para que ele dispense ricas dádivas aos homens, concedendo o inestimável dom de sua própria justiça ao desamparado agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada em alta voz e acompanhada da efusão de seu espírito em grande medida. Testemunhos aos ministros, 91.
A mensagem é a mensagem da chuva ser o dia.
A chuva ser o dia deve cair sobre o povo de Deus. Um anjo poderoso deve descer do céu, e toda a terra deve ser iluminada com a sua glória. Review and Herald, 21 de abril de 1891.
Quando o poderoso anjo desceu em 11 de setembro de 2001, a chuva serodia começou a cair, e a história dos mileritas, como representada na parábola das 10 virgens em Abacuque capítulo 2, começou a se repetir. Foi então que o povo de Deus dos últimos dias comeu o livro que estava na mão do anjo e, ao fazê-lo, foi conduzido de volta às veredas antigas de Jeremias, tornando-se assim os atalaias que deveriam tocar a trombeta de advertência. A advertência da trombeta era a mensagem laodiciana, representada por Isaías como um alto clamor.
Clama em alta voz, não te poupes, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1.
O movimento de reforma do primeiro e do terceiro anjo começa num tempo do fim. Nesse momento há um aumento do conhecimento que porá à prova a geração então viva, mas somente depois que esse conhecimento for publicado como uma mensagem formalizada. Depois disso, a mensagem formalizada é fortalecida, e esse fortalecimento é marcado pela descida de um anjo. a descida do anjo identifica o debate de Abacuque, e duas classes começam a identificar uma mensagem que é ou a verdadeira ou a falsificada mensagem da chuva serodia. Os fiéis então se tornam as atalaias de Deus, que começam a tocar uma mensagem de trombeta de advertência. A verdadeira mensagem da trombeta é baseada na luz representada nas duas tábuas de Abacuque. É a advertência à Laodiceia, e a advertência que identifica os pecados do povo de Deus. O debate se intensifica até o primeiro desapontamento, quando uma classe se torna assembleia de zombadores, e os verdadeiros atalaias são chamados a retornar ao zelo pela mensagem que outrora manifestaram antes do desapontamento. Quando os atalaias retornaram, reconheceram que estavam no tempo de tardança, e que a mensagem que havia falhado na verdade seria cumprida, mas na ordem de Deus. Essa mensagem foi desenvolvida ao longo de um breve período de tempo, a mais, ainda assim, um período de tempo, e, quando a mensagem chega, é representada como a mensagem do clamor da meia-noite, que é simplesmente um aumento da mensagem que começou a receber poder quando o anjo desceu. Por ocasião da chegada da mensagem, foi plenamente realizada uma separação entre os que haviam aceitado a posição de atalaias na descida do anjo e os que a recusaram. Essa separação identifica o ponto em que o selo é impresso nos 144 mil, antes do derramamento da chuva serodia, sem a medida que foi imposta à chuva serodia que começou quando o anjo desceu. A história dos mileritas é uma ilustração da chuva serodia durante o selamento dos 144 mil. Nessa história, o debate de Abacuque baseou-se em uma mensagem verdadeira e outra falsa sobre a chuva serodia. Paulo identifica uma classe como a dos que tem o amor da verdade, e a outra como a dos que recebem um forte engano, pois não têm o amor da verdade e creram numa mentira. O movimento milerita representa um desenvolvimento da verdade que cresce em conhecimento e poder desde o tempo do fim até o derramamento do Espírito Santo no clamor da meia-noite. O movimento milerita identificou certos marcos específicos que encontram paralelos, tais como o tempo do fim, uma formalização da mensagem representada pelo aumento de conhecimento, um empoderamento da mensagem marcado pela descida de um anjo, uma primeira decepção que introduz a parábola das 10 virgens, um derramamento do Espírito Santo representado como o clamor da meia-noite, e então uma segunda decepção final, em que uma porta dispensacional é fechada e outra porta dispensacional é aberta.
Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na linha da profecia, e a sua obra não deve cessar até o fim da história desta terra. As mensagens do primeiro e do segundo anjo continuam sendo verdade para este tempo e devem acompanhar, em paralelo, a que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência em alta voz. Depois destas coisas, disse João, vi outro anjo descer do céu, com grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Nesta iluminação, a luz de todas as três mensagens se combina. De 1888 materiais, 804.
O movimento milerita, que tipifica os movimentos dos 144 mil, estava vinculado às profecias dos 2300 anos e dos 2520 anos de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. O tempo do fim chegou ao término de sete tempos da indignação de Deus contra o reino do norte de Israel. A formalização da mensagem de Miller, em 1831, ocorreu 220 anos após a publicação da Bíblia King James.
Senhor Miller, como aqueles que em outros países foram impulsionados por esta mensagem, pensou inicialmente em cumprir sua missão escrevendo e publicando em jornais e panfletos. Publicou primeiro seus pontos de vista no Vermont Telegraph, um jornal batista, impresso em Brandon, VT. Foi no ano de 1831. John Logorogue, o grande movimento do segundo advento, 120.
O movimento do tempo do fim do terceiro anjo chegou em 1989, ao completar 126 anos desde a rebelião de 1863. 126 é um símbolo dos sete tempos. Ambos os movimentos começaram com o cumprimento dos sete tempos. A mensagem do movimento do terceiro anjo foi formalizada em 1996, com a produção de uma série de artigos intitulada The Time of the End, que havia sido publicada em uma revista chamada Our Firm Foundation. Esses artigos foram publicados 220 anos após a Declaração de Independência, em 1776. A mensagem de ambos os movimentos foi formalizada 220 anos após uma história que estava diretamente ligada à mensagem que chegou ao final dos 220 anos. O número 220 representa a conexão, ou um elo, entre os sete tempos, da indignação de Deus contra o reino do sul de Judá que começou em 677 a.C., e o início dos 2300 anos de Daniel, capítulo 8, versículo 14, em 457 a.C. O número 220 liga as duas profecias, e as duas profecias foram apresentadas juntas nos versículos fundamentais do Adventismo, que são Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Nesses versículos, Cristo se apresentou profeticamente como aquele certo santo, que é a tradução da palavra hebraica palmoni, que significa maravilhoso numerador. O maravilhoso numerador introduz as duas visões que representam as duas linhas de profecia, nos próprios dois versículos que a irmã White identifica como pilar central do adventismo. O ponto de partida é ligado, pelo vínculo simbólico de 220 anos, ao momento em que elas se cumprem em 1844. Abacuque, capítulo 2, conclui com o versículo 20, marcando assim o número 220 com uma expressão diferente, dada pelo maravilhoso numerador, pois o versículo identifica uma característica primária do dia da expiação antitípico que começou naquela data.
Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2 horas e 20.
Os dois períodos proféticos que representam o pilar central do adventismo, que foram introduzidos diretamente pelo maravilhoso numerador, estão ligados entre si por 220 anos, e Jesus, o maravilhoso numerador, que sempre identifica o fim de uma coisa com o começo dela, marcou o término deles em 22 de outubro de 1844, com o número 220. O movimento do primeiro anjo, assim como o movimento do terceiro anjo, começou em um tempo do fim, 1798 e 1989, respectivamente, em que os sete tempos de Levítico 26 são identificados. O próximo marco em ambas as histórias é assinalado por uma conclusão de 220 anos, também uma característica profética dos sete tempos, pois os pontos de partida das duas visões, Achazon e Maren, representam um período de 220 anos que as liga entre si. A produção da Bíblia King James em 1611, a formalização da mensagem de Miller conforme publicada no jornal Vermont Telegraph, a elaboração da Declaração de Independência e a publicação de The Time of the End na revista Our Firm Foundation foram todas publicações. O início e o término de ambos os períodos de 220 anos representam uma publicação como marco histórico. O número 220 é um símbolo de um elo profético, e as quatro publicações estão ligadas por serem publicações e também pela mensagem representada como aumento do conhecimento em suas respectivas histórias. A Bíblia de 1611 representa a comunicação do Evangelho das Cortes Celestiais à humanidade. A mensagem de Miller foi situada no contexto das profecias de tempo, e os dois quadros sagrados de Abacuque tornam evidente que a mensagem de Miller foi ilustrada graficamente por linhas da história. Vermont significa uma montanha verde, e, segundo a inspiração, verde é um símbolo de fé.
Este sonho me deu esperança. O cordão verde representava para mim a fé, e a beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a despontar em minha alma. Christian Experience and Teachings, 28.
A mensagem de Miller foi formalizada e transmitida pela Igreja Fiel, pois uma montanha, nos últimos dias, é uma igreja.
E acontecerá, nos últimos dias, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e será exaltado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão, e vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías 2 horas e 2, 3.
A mensagem de prova formalizada de Miller veio da Igreja Fiel, e a publicação chamada The Telegraph representa uma mensagem do céu, assim como a Bíblia King James, pois a palavra Telegraph, que é formada por duas palavras gregas, é uma mensagem vinda de longe. A primeira palavra, a tele, significa distante ou longe, e a segunda palavra, agrafo, escrever ou registrar. Juntas, significam escrever ou transmitir à distância. Em 1611, Deus, por meio da produção da Bíblia King James, transmitiu sua mensagem do céu, e ao fim de 220 anos, a mensagem de Miller, conforme primeiramente formalizada em 1831 no Vermont Telegraph, também transmitiu a mensagem de Deus do céu. Essa mensagem era o aumento do conhecimento que foi aberto no tempo do fim em 1798, o que então produziu um processo de teste em três etapas para aquela geração. Essa história tipificou a história da Future for America. A Declaração de Independência de 1776 representa o início da besta da Terra de Apocalipse 13. Ela representa o início dos Estados Unidos e, ao fazê-lo, identifica a restrição da independência no fim dos Estados Unidos. A mensagem do Future for America, a como o nome sugere, identifica o fim que é tipificado no início com a publicação da Declaração de Independência. 220 anos depois, em 1996, o ministério que havia produzido a revista The Time of the End recebeu a entidade legal que anteriormente fora denominada Future for America. Naquele ano, a revista The Time of the End, composta por artigos que haviam sido publicados na publicação chamada Our Firm Foundation, foi publicada. O nome do Ministério Future for America aborda a história da Declaração de Independência, pois essa publicação marcou o início dos Estados Unidos, e Jesus sempre ilustra o fim com o início. O título da publicação, O Tempo do Fim, trata tanto do tempo do fim em 1989 como também do fim do tempo probatório, quando Miguel se levantar. A mensagem formalizada na publicação, O Daniel 11, versículos 40 a 45, foi decelada com o colapso da União Soviética em 1989, ao tempo do fim, e os versículos que foram decelados apresentam uma sequência da história que avança desde 1989 até o versículo 1 do capítulo 12, no qual Miguel se levanta e o tempo probatório humano se encerra. Desde a publicação da Declaração de Independência, em 1776, até a publicação da revista The Time of the End, são 220 anos, e tanto o início quanto o fim abordam os mesmos temas proféticos. A revista The Time of the End foi compilada com capítulos que haviam sido publicados primeiro como artigos na publicação Our Firm Foundation e representa a verdade profética de que, sem se apegar às verdades fundamentais do movimento milerita, a que é a nossa firme fundação, é impossível entender o aumento do conhecimento no tempo do fim em 1989. O marco representado como o tempo do fim, e o marco que representa a formalização da mensagem nas histórias paralelas dos movimentos do primeiro anjo e do terceiro anjo, ambos contêm os elementos proféticos dos sete tempos de Levítico 26. O próximo marco nas histórias paralelas é o fortalecimento da mensagem, assinalado pela descida do anjo de Apocalipse 10, em 11 de agosto de 1840, ou do anjo de Apocalipse 18, em 11 de setembro de 2001. O cumprimento do segundo ai de Apocalipse capítulo 9 fez descer o anjo de Apocalipse 10, e o cumprimento do terceiro ai de Apocalipse capítulo 10 fez descer o anjo de Apocalipse capítulo 18. Nas histórias paralelas, a chuva serodia começa a chuviscar no momento em que o anjo desce. Nesse ponto, a mensagem é fortalecida pela confirmação do evento predito. Para os mileritas, foi a cessação da supremacia otomana, em cumprimento da profecia de tempo do Islã, do segundo ai, em Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Para o movimento dos 144 mil foi o enfurecimento das nações, uma profecia do Islã, do terceiro ai, que está no tempo da sétima trombeta, em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que se cumpriu quando os grandes edifícios da cidade de Nova York foram derrubados. Cada um dos principais marcos das histórias paralelas tem vínculos diretos com a obra do maravilhoso numerador, que coloca sua assinatura na relação das duas visões que representam 2.300 anos e 2.520 anos. Os atalaias proféticos que são suscitados por ocasião da descida do anjo tocam uma trombeta de advertência que inclui a mensagem à Laodiceia, a qual, em 1856, esteve diretamente ligada ao deslacramento da luz maior dos sete tempos. O marco das duas tábuas de Abacuque, representado pelos quadros pioneiros de 1843 e 1850, ambos representando graficamente os sete tempos, veio entre a descida do anjo e o primeiro desapontamento em cada história paralela. O marco do tempo de tardança está diretamente ligado à predição fracassada de 1843, que era uma predição do cumprimento tanto dos 2.300 anos quanto dos 2.520 anos. A mensagem do clamor da meia-noite foi a identificação do cumprimento iminente daqueles dois períodos de tempo profético. A porta dispensacional fechada no último marco identifica o cumprimento daqueles dois períodos proféticos e marca o ponto em que a sétima trombeta, ou trombeta do jubileu, começa a soar. Cada marco, em cada história, está diretamente ligado aos sete tempos, e os sete tempos representam o fio que une ambas as histórias, e ambas as histórias representam a mensagem da chuva serodia. Continuaremos este estudo no próximo artigo.
Para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, Cristo é uma rocha de ofensa. Mas a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Como a pedra rejeitada, Cristo, em sua missão terrena, suportara descaso e maus tratos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Foi desprezado e nós não o estimamos. Isaías 53, 3. Mas estava próximo o tempo em que ele seria glorificado. Pela ressurreição dentre os mortos, ele seria declarado o Filho de Deus com poder. Romanos 1 hora e 4. Em sua segunda vinda, ele seria revelado como Senhor do céu e da terra. Os que agora estavam prestes a crucificá-lo reconheceriam sua grandeza. Perante o universo, a pedra rejeitada se tornaria a pedra angular. E sobre quem quer que ela cair, reduzi-lo-á a pó. O povo que rejeitou a Cristo estava prestes a ver sua cidade e sua nação destruídas. Sua glória seria quebrantada e dispersa como pó diante do vento. E que foi o que destruiu os judeus? Foi a rocha que, se houvessem edificado sobre ela, teria sido a sua segurança. Foi a bondade de Deus desprezada, a justiça repelida, a misericórdia menosprezada. Os homens puseram-se em oposição a Deus, e tudo quanto teria sido a sua salvação converteu-se em sua destruição. tudo quanto Deus ordenou para a vida, eles acharam ser para a morte. Na crucifixão de Cristo pelos judeus estava envolvida a destruição de Jerusalém. O sangue derramado no Calvário foi o peso que os fez afundar na ruína, para este mundo e para o mundo vindouro. Assim será no grande dia final, quando o juízo cair sobre os que rejeitam a graça de Deus. Cristo, sua rocha de tropeço, então lhes aparecerá como um monte vingador. A glória de seu semblante, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. Por causa do amor rejeitado, da graça desprezada, o pecador será destruído. Por meio de muitas ilustrações e advertências repetidas, Jesus mostrou qual seria, para os judeus, o resultado de rejeitarem o Filho de Deus. Com essas palavras ele se dirigia a todos, em todas as eras, que se recusam a recebê-lo como seu Redentor. Cada advertência é para eles. O templo profanado, o filho desobediente, os lavradores infiéis, os construtores desdenhosos, tem seu paralelo na experiência de todo pecador. A menos que se arrependa, a condenação que eles prefiguraram será a sua. O desejo das eras, 599-600.